Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. A obra que vamos trabalhar agora é uma obra que, quando surgiu, ela é uma adaptação para o cinema de um livro. O livro é um livro interessante, importante para a época, final dos anos 70, início dos anos 80. Muitas mudanças estavam em andamento, havia uma aparente estabilidade no segmento familiar, mas a família já apresentava muitos dos sintomas que nos anos seguintes fariam diluir, quebrar, dissolver vários desses laços. Tanto o livro, mas sobretudo o filme. O livro vocês compram, tem vários sites de livros, vocês podem encomendar, mas é uma daquelas obras em que o filme realmente é notável. É um filme com a direção do Robert Redford, ele dirige, ele ganha o Oscar pela direção desse filme, também é tido como o melhor filme, né, daquele ano, 1970, Portanto, lá se vão 40 anos. E este filme mostra, ele mexe nas dores da família média norte-americana. Por isso nós precisamos fazer alguns contextos aqui. A história é muito simples, não há nenhuma elaboração maior na história. É uma crônica do cotidiano de uma família de classe média alta, nos Estados Unidos. É uma família que tem dois automóveis na garagem, o marido e a esposa trabalham, eles têm uma linda casa com jardim, dois lindos filhos, eles vão à escola, eles viajam para vários lugares. É o sonho do consumo norte-americano de então. Bem, os atores que fazem o filme são simplesmente notáveis. O Robert Redford teve aliás, ele conduz o filme de uma maneira primorosa, dos diálogos ao enquadramento, à fotografia. E os atores, como a Mary Tyler Moore, ela é notável. Ela realmente ela preenche todos os espaços. Ela entra em cena e o filme ganha a vida própria com ela, onde ela está. E talvez um dos papéis mais notáveis que ela fez. Mas os outros atores todos estão muito bem na obra. Só um pouquinho, por favor. Eu preciso desligar aqui, senão vai... Só encaixei aqui a tomada, porque senão ia cair o computador também, a conexão. Bem, então assim, os atores são formidáveis. E a obra, ela se passa todo numa cidade média dos Estados Unidos, na qual um acidente, os dois irmãos estão navegando, estão numa pequena embarcação à vela. Essa embarcação, no meio de uma chuva, de uma ventania, vira e um dos meninos morre. O filho mais velho morre. O mais jovem sobrevive. Essa cena é mostrada apenas en passant, apenas em flashes. Ela não é mostrada por inteiro no início do filme. Quando o filme inicia, nós ficamos sabendo que o mais novo, por conta do que houve, teve muitos problemas. Inclusive, ele tenta o suicídio, ele vai para uma clínica, ele vai para um hospital, ele é internado, fica um mês e tanto nesse hospital internado. Quem faz personagem é o Hutton, Timothy Hutton, que ele, um jovem ator, é um dos primeiros papéis dele, conta desse papel, ele se torna imediatamente reconhecido. E o pai dele e a mãe dele, o típico casal da classe média alta norte-americana, né? Ali, no primeiro momento, você aparentemente está diante de uma família que era feliz até esse acidente. O Donald Sutherland, que faz o papel do pai dele, é um pai amoroso, é um pai presente, é um pai sempre pronto a conversar, a ceder, a dialogar, sempre. É a tônica dele no filme, ainda que em alguns momentos ele se mostre muito, muito chateado com algumas coisas. Já a mãe não. A mãe, que é interpretada pela Mary Tyler Moore, ela é uma mulher muito rígida. As emoções dela são todas elas muito estudadas e contidas. Ela é uma mulher cuja principal preocupação é a sociedade. O que vão dizer de mim? O que pensam de mim? Ela vive para a sociedade. E dentro da sociedade é que ela encaixa a família dela. Bom, esse menino, então, ele, imaginem para uma mãe como essa, para quem a imagem social é tudo, perde um filho num acidente e o mais novo tenta se matar. Mas há um complicador nessa história, é que esse filho mais velho era tudo para essa mãe. Com esse filho mais velho, ela ria, ela brincava, ela ouvia histórias. Era praticamente o centro da família. Com esse filho mais novo, ela nunca teve uma interseção boa. Eles não se relacionam bem. Ela é muito dura com ele, muito crítica, muito fria, aliás, com ele. Ela não chega a maltratar, mas ela tem um formalismo rigoroso demais com esse garoto. E ela o culpa, não em palavras, não diretamente, mas indiretamente, ela o culpa, sim, pela morte do irmão. Aliás, ele tentou se matar exatamente por se culpar, por se sentir culpado. Aqui entra a figura de um psiquiatra judeu, bem caricatural, assim, bem representado na figura do Dr. Berger, que é feito pelo um ator, aquele o Judge Hirst, se eu não me engano, é. O sobrenome dele eu não me lembro direito. É um ator notável, muito bem representado, ele entra no papel, se sente muito à vontade na figura desse psiquiatra. É um psiquiatra não daqueles da escola antiga da psicanálise, é um psiquiatras das novas escolas, psicodrama, gestalt, análise transacional, com raízes freudianas. Então ele fuma durante as consultas, ele opina, ele conversa. E o menino, aos poucos, o menino vai procurá-lo, os pais sugerem. Aliás, é uma exigência, né? Para ele poder sair do hospital e voltar à escola, ele precisa se tratar. Então ele vai nesse psiquiatra, eles se tornam muito amigos e aos poucos o garoto vai conseguindo expressar suas emoções, se expressar existencialmente. A obra é belíssima, muito bonito mesmo, o filme, e a condução do diretor, do Robert Redford, ela é muito segura, surpreendente que no primeiro filme que ele dirige, ele consiga essa fluência, essa direção. Separei para o nosso trabalho de hoje cinco encartes, tá bem? Que nós vamos ver. Aqui eu não consegui em português ou legendado. Acho que só um ou dois tem legenda. Então, se precisarem de ajuda, a gente faz a tradução aqui na hora. Deixe-me acessar aqui então, e nós já vamos diretamente para o primeiro. Aqui está. Bem, eu gostaria de mostrar para vocês como um prefácio aos problemas familiares que nós vamos ver agora, a relação mãe e filho. Mãe e filho caçula. O irmão mais velho já morreu, a família prossegue sua vida, eles estão recebendo os avós em casa e é o momento em que eles vão tirar uma fotografia. A mãe, o pai e o filho. Os avós querem fotografar. Por favor, observem o que se passa. Vamos acompanhar juntos e depois nós estabeleceremos algumas reflexões. Nesta primeira cena vocês viram, observaram, enquanto o pai vai bater a foto, a proximidade da mãe com o filho é notório, né? Menino de braços cruzados, tenso, a mãe também não o abraça, uma situação constrangedora, ela nem quer estar ali. Ela diz para o marido para dar a câmera para ela, que ela vai tirar a foto deles. E o marido não dá bola e os avós nem entendem direito o que se passa, estão achando tudo muito bonito, até que o menino explode. Ele diz para o pai, dê a câmera para ela agora. Está pedindo a câmera. Esta cena, há muitas outras assim. Há uma cena na piscina da casa que o menino está deitado, com um blusão, um casaco por cima, olhando para o céu, descansando, e ela se aproxima dele. E é uma conversa muito esquisita. Muito. Eles não se entendem. Realmente, eles não se entendem. O garoto tenta, de todas as maneiras, ser amistoso, se aproximar dessa mãe, mas ela não o maltrata, mas ela é extremamente fria, objetiva com ele, e ele se sente todo o tempo mal amado, se sente afastado, não se sente querido. Bem, onde aparecem nessas questões todas, onde aparecem os dramas de uma família norte-americana final dos anos 70, início dos anos 80? Essa composição familiar, ela funcionava muito nessa ocasião como um modelo. Um modelo muito apertado, um modelo muito estreito, que para muitas pessoas, claro, funcionou. Mas quando havia uma ruptura, um arranhar desse modelo, na forma de uma perda, na forma de uma traição, na forma de desemprego, quando algo arranhava essa imagem, os recursos para recompor este modelo eram muito precários. Para a construção do modelo era mais fácil do que para a reparação do modelo. Com a morte do filho, por exemplo, esse modelo ele começa a ruir. O marido, que sempre atendia a sua esposa em tudo, ela falava, ele contemporizava. Se ela era mais dura, ele ia atrás. Se havia um problema qualquer na família, ele pedia desculpa para as pessoas, independente dele ter razão ou não, e mesmo estar envolvido ou não. Mas isso já não funciona. Eles já não conseguem mais. Os mecanismos que eles utilizavam antes para viver, eles utilizam quase os mesmos agora para tentar reparar. E não funciona. Já não funciona. Bom, não funcionando, o que acontece? Começa a surgir, então, tudo que havia por baixo daquele modelo, daquela imagem que eles tentavam mostrar para o mundo, que o mundo, aliás, financiava que eles tivessem. O que acontece? Primeiro, esse marido, que é interpretado pelo Donald Sutherland, começa a ver as contradições da esposa. Há uma cena em que ele não está bem e ele conversa com ela. Ele diz para ela assim, no momento, uma conversa que jamais ele teria em outra ocasião, mas que ali ele tem, ele diz, puxa, naquele dia nós estávamos saindo de casa, nós íamos ao enterro do nosso filho. E você estava preocupada com a roupa que eu ia usar, com o sapato que eu ia usar. Algo que para ela é duríssimo ouvir isso do marido. Foi exatamente o que aconteceu, aliás. Ela estava preocupada mesmo com a roupa que ele ia usar. Imagine, ele disse, nós estávamos indo para o enterro do nosso filho e você estava preocupada com a roupa que eu ia usar. Essa conversa, que antes era inimaginável, e agora, por conta de todo o modelo que estava quebrando, era possível. Essas coisas que surgiam não encontravam acolhida no âmbito familiar, não encontravam tratamento no âmbito familiar. Só fazia doer e arruinar as coisas. Ela, ao receber isso, o que ela fazia? Ela ficava quieta com coisas como essas, se sentia profundamente chocada e atingida. Aliás, o que mostra, o Robert Redford mostra a casa deles, em vários momentos, uma casa impecável. Parece realmente uma casa de cinema, nada fora do lugar. Tudo nos seus lugares, com grande estudo de localização, os armários, as roupas. Ela cuidava dessa casa de uma maneira completamente antibiótica, tal qual ela lidava com a vida. Não havia espaço para coisas quebradas e fora do lugar. Quero partilhar com vocês uma segunda cena agora, que nós vamos ver. Nessa segunda cena, o garoto vai procurar o psiquiatra. Né? Ele vai... Observem, o menino é fruto desse lar, desse contexto. Então ele é todo certinho, as coisas estão todas no lugar. O problema é que, dada a dor que ele sentiu com a morte do irmão e a culpa que ele trouxe para os ombros dele, ele não teve culpa. Durante a terapia, isso será muito bem trabalhado. E o terapeuta mostra para ele, olha, você teve culpa de quê? O barco virou. Ele mergulhou atrás do irmão. Ele não achou mais o irmão. Ele gritava no meio da chuva. Era um pequeno bote. Né? Então ele mergulhava de um lado do outro do bote, gritando pelo irmão, mas ele não achou mais o irmão dele. E ele se agarrou com força ao barco. O irmão dele, por alguma razão, pode ter batido a cabeça ou não ter tido força de se segurar. Com a terapia ele começa a entender isso e a culpa dele vai embora. Mas quando ele chega na terapia, ele chega como alguém que ainda tenta manter aquele modelo de perfeição, de tudo bonitinho no lugar, da imagem para os outros, mas aos poucos, à medida que ele vai compreendendo que a vida é muito mais que isso e que é muito difícil manter ainda aquele modelo diante da quebra que houve, ele começa aos poucos a elaborar suas emoções e a se soltar existencialmente. Vejam, vamos ver essa cena na qual ele chega ao consultório do psiquiatra, que ela é bem ilustrativa sobre isso que eu estou colocando a vocês. Nós acabamos de ver a cena, então, na qual ele vai pela primeira vez ao psiquiatra, e vocês viram, a partir do modelo familiar que ele tem, o que ele vai fazer lá, ele quer controle, né? Ele é o que ele fala para o psiquiatra, ele diz que está tudo bem na vida dele, saiu do hospital, depois de ter tentado tirar a própria vida, mas que agora tudo que ele quer é controle. E o psiquiatra, já um homem experiente, né, há muitos anos em clínica, tenta desenvolver uma conversa com ele no sentido de deixá-lo mais à vontade, mas vocês notam o desconforto do garoto. Ele diz literalmente, eu não gosto nada disso, não é por ele, ele não estaria ali, mas é uma exigência da sociedade, uma exigência médica, uma vez que ele tentou tirar a própria vida. E a partir desta conversação inicial, muito truncada, muito difícil, eles vão aos poucos ter uma grande amizade, vão se tornar muito amigos e aos poucos esse garoto vai entendendo que a vida não é algo que tem que ter seguir aquele modelo familiar tão pesado, tão difícil, tão insuportável, e ainda mais agora com o que houve, insuportável é a palavra adequada, não poderia viver com aquilo. Então ele vai flexibilizando o controle, aprendendo com isso, aprendendo a se expressar, aprendendo a dizer de fato o que pensava, não mais está tão preocupado em agradar os outros, em parecer, mas cada vez mais ocupado em ser. Bem, vocês imaginem o dilema. À medida que ele faz isso, ele ganha cada vez mais proximidade com o pai, que o ama de fato, e ele ama esse pai, mas cada vez mais a relação com a mãe se torna muito mais difícil, porque ela tenta de todas as formas manter o controle, sim, a estrutura familiar e o modelo que estava ruindo, que se quebrando aos pedaços. Não fiquem, por favor, com a impressão que a mãe faz o papel da megera, da bruxa, da pessoa má. Não se trata disso. Ela é uma pessoa que, para os padrões de época, é uma pessoa boa. Ela está lutando pela família dela. Ela quer conservar a família. Ela quer o marido que vá para o trabalho, que volte, que vá com ela aos lugares, os filhos. Ela quer esse ambiente familiar. Ela cresceu acreditando nisso e faz todo o empenho do mundo para que isso matematicamente funcione. Ela não é uma pessoa que se possa dizer fere os elementos morais, éticos, não no contexto dela, de forma alguma. Ela está fazendo o que o manual diz para se manter uma família segundo um modelo de época perfeita. Uma família onde cada pessoa ocupa determinado lugar específico, age de determinada maneira. Bem, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Após a colaboração dos senhores, vamos prosseguir a nosso trabalho de hoje. Considerem que, assim como nessa obra cinematográfica, nós temos, de fato, uma tentativa exasperada da mãe e também do pai, em grande parte, de manter este modelo familiar que se dissolve entre as mãos, eles não conseguem segurar. Mas considerem se nós não vivemos modelos familiares, existenciais, se nós também não, hoje, dadas as claras, são 40 anos desde que essa obra foi feita, hoje nós temos outros modelos, outros elementos. Mas será que eles não existem ainda hoje? Maquiados, flexibilizados, às vezes torcidos, às vezes até mesmo como eram. Há pessoas que, mesmo tendo hoje um comportamento que parece livre e vivendo de uma maneira que parece que nada tem a ver com isso, mas muitos ainda vivem em seus processos cognitivos e conceituais um modelo como este. E buscam e se queixam no consultório. Alguns dizem literalmente: doutor, eu gostaria de ter uma família assim, eu gostaria de ter uma família estruturada, mas não é o que eu vivo, não é o que eu tenho. Então, há muitos elementos aqui. Esta cena que vem agora é uma cena que vai mostrar que as fraturas realmente já vão muito longe e que é muito improvável que eles consigam manter o modelo. É um dos elementos dilemáticos. Observem que, mesmo quebrando, a tentativa é todo o tempo de restauração. Todo o tempo. O menino, à medida que ele vai fazendo terapia e vai se compreendendo melhor, ele, por exemplo, não vê mais sentido em competir na natação e nos jogos de aula. Ele conhece uma garota, ele começa a conversar com ela, ele gosta dela. É difícil o relacionamento com ela, ele gosta muito dela. Uma outra menina com quem ele conversava e que esteve internada também com ele, infelizmente ele recebe a notícia que ela tirou a vida depois que saiu do hospital e ele sofre muito com isso. Ele desaba, ele procura esse médico, conversa com ele, e aos poucos ele vai compreendendo as coisas. Então, quando ele deixa de ir lá na natação, na ginástica de grupo lá da escola, ele não conta para os pais. Ele não acha que isso é dele, que ele não tem que contar. Mas a mãe, numa conversa com a amiga dela, descobre né? Tem filhos, os dois na escola, e ela chega em casa, é véspera de Natal, eles estão arrumando a árvore de Natal. Em outra ocasião, essa mulher deixaria isso para outro momento, ela não falaria nada disso, mas dadas fraturas em andamento, ela mesma já não consegue mais fazer o modelo usual. Véspera de Natal, estão arrumando a árvore para ela, para o marido, por tudo que ela construiu até aqui. O usual era fazer tudo possível para que tivesse um bom Natal e depois lá para frente é que iam discutir as coisas. Mas dessa vez ela não consegue. E ela chega e de maneira dura ela coloca isso. Vamos ver esta cena juntos do que ocorre. Nós acabamos de ver uma cena então na qual a mãe descobre que o garoto já há um mês não estava indo nadar, não contou a eles, ela se enfurece, diz que ele mentiu, que ela quer uma vergonha, porque ela soube isso por uma amiga e ainda simulou uma conversação na qual ela diz que a amiga, de certo, pensou, pobre Beth, não sabe nem o que o filho está fazendo, que vergonha saber de uma coisa dessa pelos outros, tal. E o menino, e ela diz que ele mentiu, e ele diz que ele não mentiu, que é um direito dele não contar. E ele sobe para o quarto, né? E o pai e a mãe começam a discutir. O marido então diz para a esposa, Beth, não vamos brigar, está bem? Não vamos brigar. Eu vou lá, vou pedir desculpas a ele. Ela diz, você não tem que fazer uma coisa dessa, de jeito nenhum. É ele que tem que pedir. Mas o pai sobe, chega lá, o filho está deitado, o filho diz para ele, diz para a mãe lá embaixo que eu sinto muito e tal, e o pai diz, você vai lá e diz para ela. Ele diz, não posso, você não entende, você não vê as coisas. E o pai diz, mas o que eu não vejo, né, meu filho? Ele diz que ela me odeia, é isso que você não vê. E o pai não entende realmente, né? Para ele é inconcebível isso. Na cabeça dele, ele tem um modelo familiar. E o que escapa a esse modelo, ele não tem como ver. Aos poucos isso quebrará também na cabeça desse pai. E ele diz para o filho, não, ela te ama, você não entende, ela só está magoada por conta da natação. E aí o filho vê que realmente não adianta tentar explicar para ele. E diz, olha, então você me deixa sozinho e tal. Mas nessa altura o pai já consegue ver algumas coisas. Ele vai então conversar com esse psiquiatra, eles têm uma conversa. Não é muito produtiva essa conversa, não conforme poderia ser, mas é uma conversa que lhe dá algumas luzes, ele começa a compreender melhor algumas coisas. Eles vão viajar. Pai e a mãe do menino resolvem viajar para arejar a cabeça, para jogar golfe com os amigos. E a viagem vai muito bem. Eles relaxam, eles tomam drinks, eles conversam. Até que numa cena do golfe, estão jogando golfe, e há uma discussão muito grave, muito grave. Raramente houve uma coisa assim, em que o pai perde o controle, discute com ela, não é? E ela responde, e os amigos ficam constrangidos, eles estão no meio de um campo de golfe, outras pessoas que estão jogando começam a se aproximar. Esse amigo diz para ela, Beth, calma, por favor, né? Procure ter calma. E ela responde ofensivamente para esse casal de amigos, dizendo, olha, tu tens uma família, está tudo bem, mas se um dia acontecer um acidente e tu perderes um filho, tu vai ver como é difícil manter a calma e ficar bem. Aí cortam a cena e aparece o casal voltando para casa, dentro do avião. E no avião eles vêm em silêncio, ela vem arrasada pelo papelão que ela fez. Lembrem que para ela a imagem que ela tem para os outros é determinante, é muito forte. E quando isso é abalado para ela é visceral. É uma dor, né? É uma dor nevrálgica, é terrível para ela, coitada. Então ela vem quieta, em silêncio, dentro do avião, e ele, Em alguns momentos ele olha para a esposa. Sabe o que ele vê quando ele olha para ela? A pessoa maravilhosa por quem ele se apaixonou. Ele vê os dois jovens dançando, ela feliz, ela sorrindo, dançando com ele, sabe, num salão, eles estão tão bem, estão tão felizes. E aí ele vê como a esposa está agora, dura, distante, ele já não tem mais praticamente conversação. É até difícil saber se ainda são, constituem um casal. À medida que o menino começa a se soltar mais e mais, a dialogar com o pai, o tratamento anda, e esse pai aos poucos começa a ver que o modelo familiar era um modelo que não era para pessoas, era um modelo que foi construído para boneco, não para gente, e que se qualquer coisa saísse do lugar, era terrível conviver com o modelo daquele. Os amigos, a sociedade martirizaria quem ousasse quebrar o modelo. Até que então, numa noite ele levanta, desce e vai para a sala escura chorar. A esposa acorda no meio da noite, olha para o lado, vê que ele não está na cama e desce para conversar com ele. Vamos acompanhar essa conversa que eles têm, que é muito significativa dentro do contexto da obra. Acabamos de ver então uma cena na qual ele desce e chora, e quando ela vai conversar com ele, ele explica que talvez tenha, junto com a morte do filho, tenha morrido um pouco dela também, ou muito, e que ele não sabe mais quem ela é. Ele diz literalmente isso: eu não sei quem você é. Não sei mais quem você é. E fala que ele está confuso, não é? Que as coisas estão diferentes, que ele não sabe, que ele estava chorando por isso, porque ele não sabe se a ama mais, a esposa, e também não sabe agora como viver com isso, não sabe o que fazer com isso, de não ter mais amor por ela. Então ele está realmente numa situação. O que acontece então? Vejam, o modelo está completamente quebrado para todo lado. Né? Como consertar tanta coisa? Se esfacelando de toda parte. Ela nem conversa com ele. Ela ouve, vai para o quarto, arruma as coisas dela todas, que em malas, e ela vai embora para a casa dos pais dela, que são idosos, que tão longe, não sabe se por um tempo, não sabe se para sempre. Tudo indica, o filme não mostra se ela vai voltar ou não, mas tudo indica que realmente isso é para sempre. Eles não têm mais como colar aquele modelo familiar, ele está quebrado. O filme é emblemático porque mostra que nos anos 80, que agora iniciariam, cada vez seria maior o número de pessoas que quebrariam esse modelo, de várias maneiras. Mas, sobretudo, porque o modelo estava ultrapassado. Não era mais possível conservar aquele modelo. O divórcio já andava em grande proporção pelos Estados Unidos. Já era muito usual e comum. As famílias tem o advento das drogas, o advento das crises econômicas, as próprias mudanças sociais. Esse modelo de perfeição familiar, que aliás nunca existiu, era só um modelo, porque a família propriamente perfeita nunca existiu, agora chegava realmente ao final. Vivia seus últimos momentos. Mas então o que resta? Não é? Qual é o que há, o que viria no horizonte? Aqui, o livro e o filme nos sinalizam para o que viria no horizonte. O que viria a partir daí? O que viria a partir daí não é mais um modelo, mas uma relação entre pessoas que vivem juntas, que constituem uma família baseada em afinidade e amor. Essa é a mensagem final que o filme dá, sem garantia. Não há mais um molde. Então a mãe vai embora da casa, mas fica o filho e fica o pai. Eles têm uma conversa nesse sentido, no qual o filho ainda tem muito da culpa, que agora ele ainda está reestruturando sua alma. O pai já entendeu que as coisas, como as coisas são, já sabe que a mãe não é culpada, que ele não é culpado, que não há um culpado. Ele vai nos dizer isso literalmente agora. Mas que não há mais como sustentar um modelo, uma fachada, uma mentira existencial, que muitos acreditaram, muitos tentaram ter, e quantos flagelaram suas almas, seus corações, quando famílias foram desfeitas, conforme um modelo que foi construído não para a gente. Talvez esse tenha sido o grande engano. Vamos ver essa cena final do filme, no qual o pai e o filho conversam. Observaram a cena final do filme, então, não é? O que vai agora unir as pessoas é esse amor. Amor de pais por filhos, amor de afinidade, amor de compreensão. É uma outra forma de relação. Quebrado o modelo, a proposta é tentar isso. Mas observem o que faz o Robert Redford como cineasta. O pai e o filho se abraçam chorando e o filho diz que ama o pai e o pai diz que também ama o filho. E viram o que acontece? A câmera vai, ela filma a casa atrás deles, a casa está toda escura. Ela está com a porta da frente aberta e a casa toda escura, a casa sem vida. Casa que até então aquela mãe cuidava, tudo no lugar, tudo iluminado, tudo lindo, a casa está sem vida. Eles terão que reconstruir agora as coisas. A própria casa deles, o próprio cotidiano deles, eles terão que rever. O modelo antigo não serve mais. Eles não conseguirão mais viver conforme o modelo antigo. Muito se falou sobre essa obra, sobre o texto, sobre o livro. Não, claro que o autor nos oferece o que ele considera que seria um caminho melhor. Mas o fato é que muitas pessoas tentaram viver com esse modelo todo quebrado, tentando juntar caco, pedaço, substituindo peças. Há pessoas que quebrado essa unidade de modelo que vocês viram aí, de uma perfeição ilusória, alguns tentaram substituir peças. Então, no lugar da mãe colocar uma outra figura que cumpriria o papel, às vezes de um modo muito caricatural, nossa, completamente torcido, uma coisa circense às vezes. Outros tentaram manter isso por elementos ideográficos, por elementos imagéticos, como, por exemplo, colocar a memória da pessoa que estava ali, como aqueles casos em que um filho morre, mas o quarto fica arrumado, as roupas no armário, aquelas coisas que de vez em quando se tem notícias. Outros tentaram manter essa unidade, esse modelo, refazendo. Quebrou o modelo? Joga todas as peças ali fora e reconstrói o modelo. Casa de novo, tem filhos de novo, reconstrói o modelo. Alguns fazem isso e têm a impressão subjetiva de que alcançaram finalmente o modelo. Outros não. Reparam que os mesmos defeitos e problemas que havia antes, há de novo. E se frustram e se sentem muito subjetivamente péssimos, porque novamente não conseguiram alcançar o modelo. Mal compreendem eles que não, o problema não está neles, está em algo que muito dificilmente no mundo se consegue ter ou alcançar. Pessoas morrem, pessoas envelhecem, pessoas vão embora, pessoas traem, pessoas não traem, pessoas se enganam, pessoas mentem, pessoas não sabem o que dizer, pessoas adoecem, pessoas ficam desempregadas, pessoas têm medo. Isso é da vida. E um modelo perfeito vai contemplar essas dimensões? Até que parte vai contemplar? Então, o entendimento de que o problema está no modelo e não no fato de sermos pessoas, de sermos contraditórios, de termos nossos problemas, talvez ajude mais a caminhada existencial em um desenvolvimento. Talvez nos ajude a compreender nossas fraquezas, nossos erros, a aprender a perdoar melhor, a amar e a aprofundar as coisas. Isso foi o nosso trabalho de hoje, nesta aula na qual trabalhamos essa singela e tocante obra chamada Ordinary People, que foi traduzida aqui no Brasil como um título de Gente como a Gente. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.